Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Graças ao Senhor por sua palavra. Essa é a parábola do semeador. Quem é o semeador? É o Senhor Jesus, Ele mesmo. E a semente que Ele sai a semear é a sua palavra, a palavra do reino. E então, aqui a partir do verso 19, nós temos a explicação dessa parábola. Na verdade, a partir do verso 18. E é interessante, porque nessa parábola nós temos quatro solos, quatro tipos de solos. E três desses solos não dão fruto como esperado. É apenas um, o quarto. E quais são as características desses quatro solos que definem três como solos que não estão aptos, né, para dar fruto e que permitem ali que o quarto solo dê fruto, de modo que um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, o Senhor Jesus vai nos explicar. Ele abre, né, a revelação aqui, né, da palavra do reino. E ele diz no verso 18: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Escutai. Então o Senhor vai abrir as portas da revelação do reino de Deus. Ouvindo alguém a palavra do reino. Veja, então, o assunto aqui é a palavra do reino. A semente que o semeador tem a semear é a palavra do reino. E não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então aqui é a explicação do primeiro solo. Veja que na parábola, logo ali no verso 4, diz, né, que quando semeava, uma parte da semente, ou seja, uma parte da palavra do reino pregada, proclamada pelo Senhor, ela cai junto ao caminho. E aqui então no verso 19 ele vai dizer assim: é semeado no seu coração. Então é como que esse coração aqui do primeiro solo, né? O solo é o coração, é um coração junto ao caminho. Junto aqui significa à beira do caminho, né? Fala de quem está longe ali daquela condição que é a centralidade da vontade de Deus, né? Da presença do Senhor mesmo. Então, é um coração à beira do caminho. E o que é estar à beira do caminho, né? É estar ali por aquele, ali naquele lugar onde há um caminho de passagem. As pessoas passam por ali, pisam. A semente está fora, né? Não por causa dela, mas por causa do coração. Na verdade, não é que a semente caiu fora, né? É que a semente foi semeada no coração, mas aquele coração estava à beira do caminho. Não estava na centralidade, né? No centro de onde deveria estar. Então, um coração à beira do caminho é um coração mais afastado, disperso, envolvido com tantas outras coisas. Um coração superficial também. Então, o que é que ocorre quando estamos com o coração à beira do caminho? O inimigo vem e arrebata aquela semente, né? Provê caminhos para nos impedir de ouvir e reter aquela semente em nosso coração como um solo fértil para o Senhor. Um outro ponto também é que viver à beira do caminho é viver distante das mãos do agricultor, que é o nosso Deus e Pai, que vai preparando o terreno do nosso coração para receber a semente. Então, esse coração à beira do caminho é um coração pisado, né, pelas pisadas daqueles andarilhos que vão pelo caminho. Ah, mas o Senhor nos chama a ter um coração na centralidade daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus, para que possamos ter corações cultivados, preparados pelo Pai, né, através do Espírito Santo, para receber a palavra do semeador. O segundo solo, então, no verso 20, o Senhor Jesus diz: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Vamos ver novamente o verso 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, a característica desse segundo solo, a característica principal é não ter raiz. É um solo, né, com muitas pedras. Então não tem ali, como diz no verso 5, né, não havia terra bastante. Ou seja, aqui nós temos um coração que é superficial. Aqui fala da superficialidade. Um terreno cheio de pedras, com pouca terra. E é interessante que a semente aqui, logo ela, né, ela brota, ela germina, logo nasce. Por quê? Porque ela está ali, ó, ela não está em profundidade, ela está quase que na superfície, né? Tem pouca terra, logo abaixo são pedras. Então fala de um relacionamento superficial com o Senhor, com a palavra. E o Senhor nos chama a não estar à beira do caminho, mas também a não caminhar com Ele na superficialidade da vida, mas ter uma vida profunda com o Senhor, uma vida interior, uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Então não é de um relacionamento de beija-flor, de chegar ali rapidamente, né, e logo sair. Não, é de permanecer no Senhor, ir cavando, 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 contemplando, ouvindo, nos apropriando, né, tanto do seu trabalhar em nosso coração, quanto da palavra semeada em nosso coração. E aqui nós temos muitos exemplos, né, quantos que ouvem a palavra e logo se alegram, né, no Senhor, na palavra, mas vindo as provações por causa da própria palavra, logo se ofendem, não discernem, né, o Senhor, a sua palavra, o seu propósito, os seus caminhos, o seu trabalhar. Então são de pouca duração, são imediatistas, né? Acham que as coisas do Senhor são assim, imediatas, instantâneas, no sentido ali automático. Não, o Senhor conosco, Ele trabalha num relacionamento profundo, dia após dia, de fé em fé, graça sobre graça, né? É numa caminhada com qualidade. O Senhor não está preocupado com quantidade, o Senhor não está preocupado com emocionalismos, com oba-oba, não. O Senhor tem um chamado para nós que é de uma vida simples e profunda com Ele, verdadeira, genuína. Porque esse fruto, né, ele precisa ser amadurecido, não é algo instantâneo, não é apenas aparência, não é da boca para fora. É uma realidade que vai sendo gerada no interior e então, na caminhada, ela vai se expressando no nosso exterior. Então, o Senhor nos chama não a uma vida de superficialidade, mas de profundidade na palavra. Esse sol que queima e então essa planta logo seca, né? Então, fala dessas perseguições, das lutas, das provações, né, que levam muitas vezes à angústia por causa da própria palavra. Então, muitos se ofendem logo ao primeiro sinal de confronto, né, nessa nova vida. Então, o Senhor nos chama a profundidade. E o terceiro sol, ou, perdão, o terceiro solo é o que foi semeado entre os espinhos. E o que são os espinhos? é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. A sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, o nosso coração precisa ser do Senhor. Que nada mais venha ocupar aquele lugar que é dele. E muitas vezes, né, a cobiça, a avareza, a busca, né, desenfreada por prazer, provisão e proteção nesse mundo nos levam a esquecer do Senhor. E em Mateus, né, no capítulo 6, o Senhor nos ensina a não andarmos ansiosos, inquietos, preocupados com o dia de amanhã, com o que havemos de comer, de beber, de vestir. Por quê? Porque importa que busquemos primeiro, né, o reino, né, dos céus, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Ele nos dará. Ele providenciará todas as coisas. Então essa perspectiva de uma vida envolvida, né, com os cuidados deste mundo, com a busca por riquezas que são passageiras e tantas outras coisas relacionadas, nos levam a ter um coração totalmente fora das mãos daquele que prepara esse solo para receber a palavra. Mas tem um quarto solo, é o que foi semeado numa boa terra. Vejam, dos quatro solos aqui, só este, né, tem essa característica de ser uma boa terra. Por quê? Porque é uma terra nas mãos do Pai, do agricultor. Então, esse é o que ouve e compreende a palavra. Só há um lugar para compreendermos a palavra. É aos pés do Senhor Jesus. É estando nas mãos do Espírito Santo que nos revela a sua palavra. Se o nosso coração estiver dividido entre o Senhor e outras coisas, nós não seremos dele. Não há como estabelecer esse ambiente de competição, né, de muitos amores com o amor, o nosso amado, que é o Senhor. Então, compreender a palavra requer estar no centro da vontade do Pai e não à beira do caminho. Tem a ver com ter uma vida de profundidade no Senhor e não de superficialidade. E tem a ver com não estar distraído com outras coisas ao ponto de estarmos sobrecarregados no nosso coração com tantos cuidados e a palavra em nós ser sufocada. Por isso não há compreensão, não porque o Senhor não quer revelar-se. Pelo contrário, o nosso Deus é o Deus que se revela na pessoa do seu Filho amado, pelo Espírito Santo, pela palavra da verdade, o Evangelho da salvação, o Verbo vivo de Deus. As palavras do Senhor são Espírito, são vida, né? São como uma espada, né, afiada, mais afiada que uma espada de dois gumes. É viva e eficaz a palavra de Deus. Ela penetra fundo em nós, ela faz divisão entre o que é alma e o que é espírito. Então, a palavra, né, a semente, ela não tem problema nenhum. O problema é onde está o nosso coração? Onde está esse solo que é o nosso coração? Então, ouvir e compreender envolve relacionamento com o Senhor, estando numa vida na presença de Deus Pai. Essa vida simples, mas profunda nele. Esse solo vai dar fruto para Deus, em uma quantidade que para Ele é a perspectiva, né, que Ele espera dos filhos que Ele chamou em seu Filho amado. Então, que Deus continue falando, né, aos nossos corações, e que tenhamos corações como solos nas mãos daquele que prepara, que semeia e que rega e cuida para colher no seu tempo fruto. Bendito seja o nome do Senhor.